Mas elas de volta na Popular FM com a parceria do projeto Vênus. Respeito, posicionamento e valores. Esses conceitos são importantes para a construção de relacionamentos equilibrados e felizes. Conheça o projeto Vênus. Também Univates, agora com ensino à distância. 13 novos cursos nesta modalidade, iniciando neste mês de março. E loja Casarão Verde, toda a sessão infantil, inverno e verão com 30% de desconto e até 4 vezes no crediário e cartões. Miriam, com a palavra.
Não, eu estava pensando na palavra preconceito e tudo isso que tu relatou estava falando de pessoas fora do teu ambiente familiar. O pouco que eu acompanho sobre o assunto, eu quero ver se tu concorda comigo. Uhum. O maior problema hoje da população que se identifica trans é com o preconceito dentro de casa. É o preconceito do pai, da mãe, da família, que levam essas pessoas a uma vida marginal, como tu disseste, que são as pessoas que estão longe da felicidade, né? Tu concorda com isso, assim, na experiência, na vivência com outras pessoas que relatam alguma coisa contigo?
Eu acredito que a gente hoje tem algumas exceções. A gente tem algumas famílias se impondo e dizendo não, eu percebo que o meu filho ou a minha filha é, de tal forma, e o que vai nos fazer feliz enquanto estrutura familiar, enquanto essa unidade familiar que a gente mantém, é saber que essa pessoa vai ter a possibilidade de seguir o caminho que ela quiser, de ser feliz e de tentar buscar a realização pessoal da maneira que lhe aprouver. São poucas as famílias que têm essa estrutura, mesmo porque a gente está falando de uma região em que não se abordava esse assunto até muito recentemente. Então, a gente tem que entender que os núcleos familiares têm dificuldade em falar sobre isso. Da mesma maneira como os núcleos familiares têm dificuldades em abordar a questão da sexualidade. Uhum. Então, imagina a homossexualidade, imagina a transexualidade. O conhecimento que elas têm, muitas vezes, provém de instituições que ainda insistem em marcos como a natureza ou a criação divina. E esses discursos, muitas desse balde também e a gente vai ter um novo posicionamento. Mas, por enquanto, muitas pessoas ainda são orientadas por um discurso conservador e moralista que leva elas a pensar que esses filhos que elas têm estão perdidos, que eles precisam encontrar algum caminho de salvação. E aí elas procuram ajuda, elas procuram pastor, elas procuram padre, elas procuram psicólogo, elas procuram orientações de tudo que é lado. Para tentar curar, ajudar esse filho que elas têm. E aí sim, voltando à tua pergunta, eu penso que a dificuldade de administrar a questão pelas famílias é um dos fatores muito fortes que ainda impedem que as pessoas LGBT cheguem na adolescência ou cheguem numa idade adulta sem traumas. O que você percebe também é que dentro das famílias, além dessa dificuldade de lidar com a temática, né, que ela é muito presente, existe no Vale do Taquari isso que a Luciana comentou no começo, que é uma preocupação muito grande sobre o que o meu vizinho vai pensar. O que o meu colega de trabalho vai pensar. O que a minha amiga vai pensar. Isso é algo que nós precisamos abandonar. Né? Porque isso é algo que nos
emperra.
Não é
só quando o assunto é visibilidade trans.
Isso nos emperra em vários aspectos. E isso
aí,
é algo muito presente.
E aí implica também em você se colocar no lugar daquela família, daquela pessoa, né? Poxa, se isso acontecesse na minha casa, como eu gostaria que os meus vizinhos e os meus amigos lidassem com essa situação?
Exato. E como eu lidaria
será
que
também,
eu continuaria,
né?
Dizendo
eu ia mesmo
que eu
fazer ia te questionar como aconteceu pra ti na tua vida, assim, você sempre soube que você era diferente, entre aspas, como foi colocar pra sua família percebeu e como ela
antes
recebeu
antes de você percebeu antes, a família percebeu antes?
Eu acredito que eu tenha vivido a experiência de várias pessoas aqui no Vale do Taquari, que é essa experiência bastante rural. A minha família era uma família de agricultores, que moravam, hoje eles já são falecidos, moravam no interior da cidade de Estrela. Eles tinham cursado até a quarta série, que era o de praxe, e dentro da nossa casa não se falava sobre sexualidade, muito menos sobre homossexualidade.
Você tem irmãos também?
Eu tenho um irmão. E o conhecimento que eu adquiri sobre ser diferente, ele veio com o tempo. No início, eu não achava que gostar de um menino fosse algo diferente ou não aceito pela sociedade. Eu simplesmente gostava. Era um sentimento que eu tinha.
Não tinha inocente de criança também.
Colocado parâmetros pra ti ainda.
Até porque as meninas pequenas, elas também gostam de outras amigas, amam outras amigas, convivem e não há nada de errado nisso.
Com certeza. E eu gostava de meninos. E não via problema nenhum nisso. Mas num determinado momento me comunicaram que isso era errado. Que isso não podia.
Foi comunicado gentilmente.
Não foi a família. Mas pessoas de fora da escola, né? Professores dentro da escola.
Você lembra aproximadamente que idade você tinha?
Sexta série, quinta série. Quando eu fui comunicado com mais ênfase de que era errado a maneira como eu sentia, de que era errado a maneira como eu me portava, de que talvez estivesse equivocada a maneira com a qual eu selecionava o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Se eu brincava mais com as meninas ou menos com as meninas, ou mais com as meninas, ou menos com os meninos. Então, me lembro que esses marcadores vieram principalmente de professores dentro das escolas onde eu estudei. E isso foi um pouco chocante para mim, porque até então eu achava, nossa…
Tudo.
Até então eu não sofria.
Não sofria nada. E a partir desse momento eu tive que buscar informações sobre aquilo que as pessoas diziam que eu tinha de errado. E isso eu só consegui em livros naquela época. A internet ainda não era algo que estava divulgado, que as pessoas tinham dentro das suas casas. Não era algo de acesso fácil. Então, eu tive que buscar a partir de livros da, nas bibliotecas das escolas, na biblioteca pública da cidade, depois em livros de sebos em Porto Alegre, a informação do que realmente estava acontecendo comigo e de quão complicado era isso para a sociedade. Dentro da minha família, eu vivi uma experiência específica e muito particular. O que era importante para minha família? Depois, quando eu já estava saindo da adolescência, eles me colocaram isso verbalmente. Antes disso, não. Eles disseram, olha, para nós o que importa é caráter.
Nossa, bacana isso, né?
Se você tem caráter, o demais é a tua vida. Me parece, eu não tive tempo e oportunidade para conversar com eles com a maturidade que eu tenho hoje, mas me parece que eu posso pensar que tenha sido um processo bem difícil para eles. Mas que eles,
não
conversando
externaram isso
entre si, chegaram a um consenso de que o que importa é que o ser humano seja um ser humano ético, com caráter, um ser humano que não se corrompa, né, como a gente vê à torto e à direito, e parece que isso importa menos do que a orientação sexual ou a identidade de gênero das pessoas hoje em dia, por incrível que pareça. E essa certeza deles de que importava mais a minha conduta, né, de vida do que a minha orientação sexual e a minha identidade de gênero, fez com que a minha estada dentro dessa família, mesmo ela sendo pouco instruída né, formalmente, mesmo ela tendo uma vinculação muito forte com a Igreja Católica, de ir na missa todos os domingos, mesmo ela tendo relações de amizade, parentes que diziam que para mim faltava relho, né, que se usassem relho iam me endireitar, eles conseguiram administrar isso tudo, né, e fazer com que eu tivesse uma adolescência feliz. Uma adolescência feliz dentro das possibilidades que todo mundo tem, né? Mas e isso eu tenho certeza que é um diferencial meu, que não é a realidade de todo mundo, e que isso tem que estar muito presente nos meus discursos, porque eu não posso querer que aquelas meninas que estão trabalhando de noite como profissionais do sexo tenham a mesma jornada, a mesma caminhada que eu, porque eu tive privilégios. Eu preciso reconhecer isso.
O mais dramático, né, que a gente lê a respeito é serem expulsos de casa quando aflora a sexualidade, chega na adolescência, é natural que os desejos, os hormônios, a coisa toda vá acontecendo, a necessidade da transformação, que isso acho que é uma coisa até que é interessante de se falar, essa necessidade da transformação, que as pessoas têm dificuldade dessa, porque mesmo que tu modifica o teu corpo de um corpo masculino para ficar mais assemelhado ou completamente parecido com o corpo feminino, tem sinais, né, de que alguma coisa, né, tá, eu não sei que palavra usar, a gente percebe as diferenças,
sim,
né, eu quero usar palavras gentis aqui porque a gente fica morrendo de medo de quem tá ouvindo agora, não entender ou entender mal também,
mas pelo conhecimento, pelo vocabulário e o conteúdo que a Jo está compartilhando conosco aqui, ela com certeza
vai me entender,
vai te ajudar.
Mas eu também quero que as pessoas entendam quando estão ouvindo, assim, vamos falar o português, claro, aquele simples, né, que é pra quem tá ouvindo em casa entender também. Eu tenho um filho homem e ele se identifica trans, ele quer mudar para ser mulher. E eu esqueci a pergunta, deixa eu repensar ela.
O momento da transformação, você falava.
Na verdade, essa transformação, ela é difícil, né? E qual é a necessidade dessa transformação, né?
Porque a gente importância falou, dela.
Isso.
De aflorar isso, né? De tirar isso de dentro.
Quando chega
a
adolescência,
pessoa,
que começa a aflorar, imagino que seja na adolescência, o momento ápice, assim, de todas essas questões, elas são postas pra fora, ou eles postos pra fora de casa. E aí, o que é que tu vai fazer com uma mão na frente e outra atrás, né?
Miriam, não é contigo, tá? Agora eu vou dar um minutinho pra ela pensar na resposta, construir o discurso, nós voltamos depois do intervalo.